Olá, amigos ouvintes da Rádio Assembleia, eu sou Henrique Pereira e o nosso quadro Por Dentro da Política de hoje foi feito pelo repórter Álvaro Luiz. O repórter Álvaro Luiz conversou com o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, e ele falou sobre a política de saúde adotada no estado do Maranhão. Você confere agora a entrevista com o secretário Carlos Lula.
Secretário Carlos Lula, lembrando, falando um pouquinho sobre o Plano Estadual de Saúde, como é que o senhor tem trabalhado com sua equipe?
Na verdade, o Plano Estadual de Saúde, a diferença é que a gente está encarando ele agora como um plano de Estado, não só como um plano de governo. A política de saúde, não só no Maranhão, mas no Brasil, infelizmente, durante muitos anos, foi uma política de governos. Era uma política muito centrada para períodos muito curtos de tempo. E política de saúde, ela deve ser pensada para médio e longo prazo. Então, o Plano Estadual de Saúde, dessa vez, foi construído juntamente com a sociedade. Ele tem um enfoque de curto, mas também, sobretudo, de médio e longo prazo. A gente espera que nos próximos anos, independente do governo que esteja, a gente tenha uma política de saúde de Estado para o Estado do Maranhão. Que ela não mude independente do governo. A gente tem indicadores, a gente tem problemas que eles perpassam. São vários governos. Então, eles precisam do mesmo remédio para serem atacados. Problema de mortalidade infantil, mortalidade materna, problema de indicadores, por exemplo, ainda terríveis que a gente tem, por exemplo, como hanseníase. Esse tipo de indicador é um indicador que independe de um governo que esteja. A política do Estado, ela tem que continuar centrada durante muito tempo para a gente, daqui a algum tempo, poder ver os resultados adotados da política.
Agora, secretário, já que o senhor falou, né, nessa questão desse trabalho nível de ampliar para o futuro, em termos de recurso, só para o nosso ouvinte, piorou a situação em termos de repasse?
Na verdade...
Ou melhorou?
Na verdade, a gente tem um...
Eu falo do governo federal.
A gente tem um problema de crise do governo federal. Infelizmente, o repasse, nos últimos anos, ele não tem acompanhado o crescimento do Estado. A gente teve um crescimento, por exemplo, de 7 hospitais regionais. Esses hospitais regionais custam, em média, por mês, em torno de 30 milhões de reais. A gente vai ter 360 milhões de reais por ano de custeio com eles. E a gente não teve acompanhamento do governo federal no repasse desses recursos. O que aconteceu foi que o governo do Estado, ele aumentou o dispêndio dele com recursos próprios para a manutenção da nossa rede. Então, a gente hoje, se comparar com 2014, a gente, se colocar a inflação, a gente vai ter praticamente o mesmo recurso de 2014, só que considerando que houve um aporte muito maior por parte do Estado. Antes, o Estado arcava por mês em torno de 80 milhões de reais por mês com saúde. Hoje, o custo de manutenção do Estado é algo em torno de 120 milhões de reais por mês.
Para o nosso ouvinte, há quanto tempo vocês estão com a operação com esses hospitais que foram construídos? O senhor falou, foi 5 ou 7, hein?
Os hospitais foram 7 hospitais regionais, mais o Hospital de Traumatologia e Ortopedia, o Projeto Sorri, o Projeto Ninar. A gente ampliou muito o número de serviços que a gente tinha na rede. Esses serviços vêm paulatinamente sendo oferecidos. Houve abertura em 2015, 2016, 2017 e 2018. Em 2018, a gente ainda tem abertura no mês de agosto do Hospital de Colinas, que vai ser a maternidade, do Hospital de Chapadinha e do Hospital de Alto Alegre de Pindaré.
Certo. O de Chapadinha, como é que ele está? Está em conclusão?
O Hospital de Chapadinha, ele já está concluído. Agora, a gente só está equipando para a gente poder, então, abrir para toda a população.
Agora, em relação à assistência à saúde da mulher, como é que o senhor tem acompanhado aqui no Estado?
Em relação à assistência à saúde da mulher, a gente tem recebeu, inclusive, parabéns do Ministério da Saúde, porque a gente teve muitas políticas de saúde voltadas para a atenção à mulher. A gente fez o maior congresso de mulheres aqui no Estado no ano passado, foram mais de 3 mil mulheres ouvidas e construíram conjuntamente o desenvolvimento dessa política para a mulher aqui no Estado. No dia de ontem, a gente recebeu a visita da Organização Mundial de Saúde, do professor Mozan, professor de Cambridge, que veio juntamente com o Adriano, que é da Organização Mundial de Saúde, vieram fazer doações de kits para inserção de DIU, a política para a mulher no nosso estado, tanto aqui quanto na cidade de Balsas, vieram conhecer o projeto Sentinela, que foi um projeto pioneiro no mundo. A primeira vez que foi aplicado foi na cidade de Balsas, a segunda aqui em São Luís, na maternidade Menezes do Leite, e a Organização Mundial de Saúde veio parabenizar o governo do estado por ter dado mais atenção a essa política para a mulher, e mais do que isso, dizer que a gente precisa continuar nessa caminhada, precisa continuar observando para melhorar os resultados que a gente já tem conquistado.
Eu vou tentar explorar o senhor o máximo tempo que você consegue a sua agenda. Como é que está a questão da AIDS aí? Como é que o senhor... Porque é uma coisa bem delicada e muito complexa. Como é que o Estado tem visto isso no Maranhão?
Recentemente a gente fez um congresso para discutir com todos os setores, inclusive com os setores que são mais sujeitos à expansão da doença. Infelizmente, há um problema não só do Maranhão, mas do Brasil inteiro. Depois de muitos anos de queda, a gente passou a ter novamente um aumento do número de incidência de HIV, sobretudo na população mais jovem.
Isso é preocupante. Né?
Isso é muito preocupante. Diferente dos anos 90, quando a AIDS causava medo nas pessoas, porque as pessoas achavam que ao adquirir a doença, elas iriam automaticamente perder a vida, iriam falecer. Hoje, com os medicamentos que nós temos, a gente consegue manter a vida da pessoa por um período bem maior e com qualidade de vida. Isso passou a não assustar a nossa juventude. Isso é um problema, porque ela passou a não mais se precaver. O cuidado com o uso de preservativo, sobretudo para a população mais jovem, ela tem que ser mantida. E, infelizmente, nossos jovens, eles estão numa fase em que eles decidiram não mais usar.
A Secretaria de Saúde não poderia puxar uma campanha em nível de público, a estrutura do governo que é forte, em termos de também trabalhar em nível de estados?
A gente fez essa campanha direcionada à juventude, a gente fez essa campanha, inclusive, no Mais Saúde, que era um projeto nosso, apesar de ser a competência do município, de atenção primária, onde a gente faz a distribuição, a gente faz o teste rápido. A gente tem encontrado um número muito elevado, não só de AIDS, mas sobretudo de sífilis. A gente tem uma explosão de sífilis no Brasil e isso é preciso ser dito e é preciso que a população se conscientize. É possível ter relação sexual, mas não custa fazer ela com proteção.
Eu queria que você me explicasse para mim, eu li alguma coisa, mas não aprofundei, sobre a Força Estadual da Saúde. Dá um pouco para o nosso ouvinte aí.
A Força Estadual da Saúde, ele é um projeto pioneiro. Ele acontece nos 30 municípios de menor IDH do estado e ele vem se juntar a uma série de ações do governo do estado nesse município de menor IDH.
Na prática, como é que funciona?
Na prática, como ele funciona? A gente tem uma equipe que vai funcionar juntamente com as equipes do município, composta de médicos e outros profissionais de saúde, que fazem a atenção primária. Que eles, em vez de eles estarem no posto de saúde esperando as pessoas chegarem até onde eles vão até as pessoas.
Isso são nos 30 municípios?
Isso, nos 30 municípios com menor IDH. Então, a gente tem equipes composta de médicos e profissionais de saúde que vão atrás de cada um.
Eles são vigiados, esses médicos?
Eles são vigiados.
Porque em governos, no passado, teve denúncias daí.
E isso é importante.
Não sei se era nesse mesmo nível de plano, né?
Esse plano é um pouquinho diferente. Esses médicos, eles fazem contrato de exclusividade conosco, então eles não podem ter outro contrato, e por isso eles também ganham bem mais. Eles têm um salário diferente, e eles ganham quase R$20 mil por mês.
Então, amigos ouvintes da Rádio Assembleia, vocês acompanharam uma entrevista feita pelo repórter Álvaro Luiz, com o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, ele falando sobre a política pública de saúde no Maranhão. Esta entrevista você acompanha aqui na sua Rádio Assembleia, na frequência 96.9, mas tem uma segunda opção, o site da Rádio Assembleia, www.radioalema.com.